jovempan.com.br.
Bem, estamos na linha com o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Alexandre de Moraes. Bom dia, secretário. Obviamente, queremos fazer um balanço com o senhor do que aconteceu ontem, do desempenho da Polícia Militar nessa manifestação que aconteceu ontem aqui em São Paulo. Um ato que gerou muito pânico, tumulto, correria, inclusive em bairros que não tinham jamais vivido isso, como Higienópolis, Bela Vista, 24 pessoas feridas, 8 presos. Na sua opinião, a polícia agiu a contento?
Bom dia, Silvia Popovic. Também quero cumprimentar o Joséval Peixoto, o professor Vila, os ouvintes da Jovem Pan. A polícia agiu absolutamente de forma correta. E a partir de agora, todas as manifestações do movimento Passe Livre, que é o único movimento que organiza manifestações passeatas sem respeitar a Constituição, ou seja, sem diretamente comunicar as autoridades, seja a polícia, seja a CET, a SP Trans, para que haja possibilidade de organizar a manifestação, em todas as manifestações do movimento Passe Livre, a atuação da polícia vai ser exatamente idêntica. Nós vamos aguardar a concentração, se não houver a indicação prévia de onde será a passeata, a manifestação, nós vamos estabelecer um percurso para que possamos, como ontem, antes de entrar em contato com a prefeitura, eu mesmo entrei em contato com o prefeito Haddad pedindo para que a Limpurbe tirasse o lixo da rua, tirasse as caçambas com pedras que são usadas para serem atiradas contra os policiais, alterasse todas as linhas de ônibus da Consolação para evitar que a população fosse prejudicada e, a partir daí, houvesse livremente a manifestação. Se o intuito do movimento Passe Livre é realmente se manifestar, protestar, e aí o direito de manifestação é absolutamente livre, mas se esse é o intuito, por que não protestou ontem na Consolação, na São Luís?
Mas, secretário, o prefeito atendeu a sugestão que o senhor fez?
O prefeito atendeu a sugestão. O secretário Simão Pedro entrou em contato conosco nas 14h, retirou o lixo da rua e as linhas de ônibus foram transferidas para as paralelas. Porque, professor Vila, veja, não é só no Brasil.
Claro.
Em qualquer lugar do mundo, nós não podemos confundir democracia com anarquia, com bagunça, com total desrespeito às leis. Não é possível que um grupo de manifestantes decida, naquele momento, quero ir por essa rua, quero ir por aquela rua, e atrapalhe 10 milhões de pessoas.
Sim.
Por isso que a Constituição exige a comunicação prévia. A autoridade pública não pode proibir a manifestação, não pode indeferir a manifestação, mas o aviso prévio é exatamente para que nós possamos organizar. Há uma cena na manifestação de sexta-feira que torna isso mais necessário ainda, quando os black blocs, os baderneiros, os criminosos que estão dentro desse movimento,
sim,
eles invertem o sentido da 23 de maio e quase um veículo que vinha andando atropela eles, quase bate em outro veículo, eles começaram a chacoalhar esse veículo. Então é necessário ordem também para a manifestação.
Sim, só uma questão sobre isso, secretário, desculpe interrompê-lo. A questão dos black blocs, poxa, nós estamos há quase 3 anos, desde 2013, falando sobre isso. A pergunta, entre outras, é o que a Secretaria de Segurança fez nesse período de investigação, do trabalho de inteligência, de saber como é que eles se organizam, como é que eles se comunicam, não sei se através das redes sociais, como é que eles agem, porque até hoje, efetivamente, ninguém foi, salvo engano, posso estar cometendo um erro, processado, muito menos condenado, porque isso sempre se repete, essas pessoas que vão armados com soco inglês, com bombas,
correntes,
alguns vão com escudos, por que isso continua se repetindo?
Infelizmente, nós não temos uma legislação específica em relação a isso. Então, nós temos que enquadrar, tipificar em dano, em vandalismo, quando há artefatos, como ontem nós apreendemos 2 black blocs com bombas, 2 bombas. Uma, inclusive, com alto potencial destrutivo, o GAT explodiu depois essa bomba para verificar, tinha pregos dentro, aproximadamente uns 30 pregos de 10 centímetros, ou seja, a intenção era explodir isso, e os pregos machucarem todos os manifestantes, claramente demonstrando que não havia nenhuma intenção de manifestação, mas sim de crime. Nesses casos, a pena vai de 3 a 6 anos. Nos outros, infelizmente, a justiça acaba soltando como soltou no sábado. Nós estamos investigando mais de 20 black blocs desde 2013, estão sendo processados, se não com a rapidez que deveria ser, a rapidez necessária, mas estão sendo investigados. Nós estamos, desde o início da minha gestão no ano passado, nós filmamos todas as manifestações de forma ininterrupta.
E quem são essas pessoas, secretário? Quem são esses rapazes?
São pessoas ligadas ao movimento Passe Livre. É importante colocar isso porque estão infiltradas nos manifestantes. Não são todos os manifestantes, obviamente, que têm ligação com os black blocs, mas as lideranças do movimento Passe Livre têm. Elas acobertam os black blocs exatamente porque acabam entendendo de forma errada que somente com a baderna acabam tendo espaço na mídia. São pessoas que se comunicam, e a investigação é feita exatamente em cima de Facebook, em cima de mídias sociais. São pessoas, no mais às vezes, desempregadas que querem simplesmente defender, e esse é o que defendem, no caso no Facebook, nas redes sociais, defendem anarquia e uma revolução contra os poderes instituídos. Ou seja, isso em qualquer lugar do mundo seria definido como ato de terrorismo. Infelizmente, no Brasil, nós não temos uma legislação que possa dar uma resposta forte a esses atos criminosos que eles praticam.
Então, o senhor não pode segurar esses homens?
Nós conseguimos mantê-los presos, como agora os dois que foram presos ontem estão, quando nós pegamos com artefatos explosivos, com armas, vários são pegos com entorpecentes. Agora, quando é pego com soco inglês ou o vandalismo, mesmo, e essa é a orientação da Secretaria da Segurança Pública, nós estamos prendendo em flagrante, não só por dano ao patrimônio público, mas também por organização criminosa, porque é patente que os black blocs hoje são uma organização criminosa, mas a justiça ainda está liberando. Ontem, antes da manifestação, eu tive uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Paulo Dimas, com o corregedor-geral da Justiça, o desembargador Manuel Calças, exatamente para demonstrar a necessidade de se verificar que esse enquadramento é por organização criminosa. É uma organização criminosa que vandaliza o patrimônio público e privado, que coloca terror nas pessoas que não querem se manifestar, que estão indo para suas casas e que não respeita o direito de ir e vir dos outros 10 milhões que moram em São Paulo.
O senhor tem ideia do número de processos ou flagrantes já colocados contra os black blocs em São Paulo, secretário?
Desde 2013, José Paulo, desde 2013 nós temos aproximadamente 110 casos entre flagrantes e termos circunstanciados, TCs por dano, certo, em relação ao black bloc. Processos nós temos aproximadamente uns 16.
Secretário, uma outra pergunta. Amanhã nós já temos duas manifestações programadas. Hoje de manhã nós já noticiamos, logo que entramos no ar aqui no Jornal da Manhã, já mostramos na Rebouças uma manifestação, tinham 50 manifestantes ali. Pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor: não dá para ter um pelotão já descalado para agir nesse momento, já separar uma pista da avenida, mesmo que não tenha autorização prévia, porque eles estão fazendo como outros movimentos, eles estão fazendo aquelas coisas espontâneas, né? Quer dizer, eles aparecem no meio da rua, marcam naquele horário e vão e saem atrapalhando o trânsito e depois começam a destruir.
O grande problema é que ocorreu uma glamourização do vandalismo no Brasil. Então, 10, 15, 20 pessoas saem, param as ruas e quando a polícia age para tirar, na verdade, a polícia que é criticada e esses pseudo-manifestantes que não estão se manifestando em nada, mas estão causando vandalismo, são glamourizados. Nós temos já preparado os batalhões para agir, mas, logicamente, quando não é previamente avisado, nós não sabemos exatamente o que eles vão fazer. Agora, amanhã, as duas manifestações vão ser tratadas da mesma forma é que foi tratado ontem. Eu volto aqui publicamente a insistir para que as lideranças do movimento Passe Livre, assim como as lideranças de todos os outros manifestantes, entrem em contato com as autoridades, com a Secretaria da Segurança, com a Secretaria de Transportes, informem o trajeto para que seja preparado.
Mas isso hoje não aconteceu isso, secretário. Hoje de manhã não aconteceu isso.
Se isso não for informado, a polícia vai definir o trajeto ou vai coibir a manifestação irregular.
É dificilmente, secretário, eles devem entrar, fazer isso que o senhor está falando, a comunicação prévia, tal qual dispõe a Constituição, para se manifestar seguindo as normas constitucionais e legais existentes no Brasil. Provavelmente eles estão buscando sempre o confronto. Com um objetivo, tudo indica, né, secretário? Então, em busca de um cadáver, tal. Isso é politicamente uma vitória. Por incrível que pareça, é uma tragédia, mas para esses é uma vitória. E vão levar o cadáver cruzando toda a cidade até o Palácio dos Bandeirantes. Então, a pergunta que eu faço, senhor, assim, que eu sei quão difícil deve ser secretário de Segurança numa situação como essa. Ela tem de agir com energia, mas até que ponto vai essa energia na ação, para que não seja um poder de uma violência que ultrapasse os termos legais, tal? Quer dizer, como é que o senhor vai tratar? Porque quinta-feira teremos no Largo da Batata e no centro da cidade, em frente ao Teatro Municipal, na Praça Ramos de Azevedo, né? E provavelmente pode ser que essas duas manifestações se encontrem na Avenida Paulista. Elas subam de Pinheiros e do centro da cidade em direção à Paulista. Ou seja, teremos uma quinta a partir das 17 horas que vai paralisar a cidade. Imagina o prejuízo às pessoas, o transtorno na vida de todo mundo. É a destruição, todos os efeitos. Quer dizer, como é que... E eles dificilmente se comunicarão, creio, os organizadores não vão falar em querer saber de trajeto nenhuma comunicação. Como é que vai agir, então, nesse caso, numa situação de confronto, a Polícia Militar?
Professor Vila, nós vamos estabelecer nos dois casos, eu concordo plenamente com você, eles não vão avisar previamente porque eles não querem se manifestar, eles querem confrontar, eles querem desrespeitar a legislação. Então nós vamos estabelecer nos dois casos o trajeto sem que essas manifestações se encontrem. Basta verificar as imagens de ontem para ver que eles não queriam se manifestar, eles queriam, como você mesmo colocou, um cadáver.
Sim.
Porque antes de iniciar a manifestação, com toda a Rua da Consolação absolutamente interditada para a manifestação, eles já começaram a passar vinagre no rosto, para colocar máscaras, pegar escudos e avançar em relação à polícia. Isso não é manifestação, isso é baderna, é crime.
Então, para que vinagre no rosto?
Já prevendo que houvesse bomba de gás para dispersar. Isso também é importante colocar, porque às vezes as pessoas não entendem por que a polícia solta a bomba de gás para dispersar. Exatamente para evitar o contato físico, para evitar que haja necessidade do contato físico e aí sim a geração de mais violência e mais pessoas eventualmente machucadas. Nós vamos atuar com absoluta energia, mas dentro da legalidade, ou seja, nós vamos reprimir os abusos, nós não vamos permitir que sejam quebradas concessionárias, sejam quebrados bancos, sejam quebrados veículos, sejam quebrados ônibus, sejam levados bombas, correntes. Vamos revistar as pessoas que cheguem mascaradas, vamos revistar pessoas que cheguem de mochilas, porque não há necessidade de se manifestar com mochilas fechadas. Então, nós vamos atuar dentro da legalidade, porque é isso, tenho absoluta certeza, que é isso que os 10 milhões de paulistas que moram em São Paulo esperam de nós.
É isso mesmo.
Secretário, uma última pergunta minha, da minha parte. Tá. Desculpe os companheiros. Evidente que a câmera fotográfica do fotógrafo, ela flagra o momento da violência. O professor Vila já relatou hoje aqui, e não os momentos antecedentes, quando o Black Bloc ataca e agride.
Exatamente.
Mas fotografa o momento em que o cacetete desce. Eu queria saber primeiro, se o senhor tem uma visão da imprensa de São Paulo, cobrindo essa história, e se a própria polícia civil ou militar tem também uma equipe para fotografar esses momentos antecedentes. Senão o policial vai ser prejudicado.
Exatamente, Josival. Você tem toda a razão. O que ocorre é que determinados órgãos da imprensa, eles, apesar de terem a fotografia de toda a cena, eles pegam determinada cena final e acabam divulgando sempre para glamourizar os vândalos e criticar a polícia. Em virtude disso, desde do momento que eu assumi há um ano atrás, nós temos duas equipes que filmam todo o movimento, todas as manifestações, uma da Polícia Militar e uma da própria Secretaria da Segurança, como foi o vídeo que nós divulgamos ontem em relação àquelas pessoas que jogaram coquetel Molotov e parte da imprensa tinha dito que tinha sido plantado pela polícia. O vídeo deixa muito claro que essas pessoas prepararam, jogaram coquetel Molotov e quando explodiu, ainda saíram comemorando. Nós precisamos conscientizar todos aqueles que acabam sendo sempre contra a polícia, que a Secretaria da Segurança e a polícia não tem absolutamente nada contra nenhum manifestante. O direito de manifestação é consagrado constitucionalmente, mas a Constituição consagra direitos e deveres. Os manifestantes, eles podem se reunir, mas eles devem respeito a todos os demais, devem respeito ao patrimônio público, ao patrimônio privado. Não é possível essa paderna que vem ocorrendo.
É isso mesmo, secretário Alexandre de Moraes. Eu gostaria de agradecer muito a sua entrevista aqui para a Jovem Pan, para o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Lembrar que ontem também aconteceu uma coisa que foi a invasão de bairros que nunca tinham sido antes ocupados pelos manifestantes, invadiram portarias particulares de bairros, Higienópolis, Bela Sintra, entraram, os porteiros ficaram todos muito assustados, não sabiam se eram manifestantes, se eram pessoas que estavam passando na rua. Realmente, esse pânico e esse tumulto todo com essas manifestações está afetando muito diretamente toda a população e a expectativa é de que a Secretaria de Segurança realmente atue firmemente dentro dos rigores da lei, como se diz. Obrigada pela sua entrevista aqui para o Jornal da Amanhã.
Eu que agradeço você, Silvio, o professor Willian, o Joseval.